O Ricardo Albino tem 35 anos, é do Barreiro e está na Irlanda. Olá, Ricardo.
Olá, Alice.
Está nesta altura em Dublin, mas chegou à Irlanda em 2009. Antes de ir para a Irlanda, esteve na vizinha Espanha, mas, na verdade, estas não são as primeiras experiências do Ricardo. Para que ano é que temos que olhar, Ricardo, para encontrar o princípio disto tudo?
Olá, Alice. A primeira experiência que eu estive fora de Portugal foi em 2002. Foi a minha primeira experiência fora de Portugal. Fui para a Inglaterra, onde estive durante 2 anos a trabalhar numa quinta de morangos e framboesas.
Porquê a Inglaterra como primeira experiência e porquê numa quinta de morangos e framboesas? Que experiência foi esta?
Bem, em 2002 eu estava ali numa fase em que não sabia muito bem qual é que seria o próximo passo a tomar. Tinha sido ali do secundário, não tinha bem a certeza qual seria a licenciatura que eu deveria escolher. E nessa altura também as circunstâncias sociais foram um pouco como a águia ensina os filhos a voar, não é? Pegam numa águia pequenina, tiram do ninho e ou aprendem a voar, ok. Nesta situação, eu tinha um tio já na Irlanda que trabalhava numa quinta de morangos e framboesas e pronto, tomei a oportunidade de ir para lá. E aí aprendi que a águia faz as duas coisas, cai e aprende a voar ao mesmo tempo. Então, foi uma experiência que me tornou mais independente, me tornou mais resiliente e me ajudou a olhar para o mundo com outros olhos também.
Foi preponderante no que viria a seguir, ou seja, a vontade de ter experiências internacionais já existia e esta experiência veio reforçar essa vontade? Ou depois desta experiência ficou com vontade, com o chamado bichinho de continuar a conhecer o mundo?
Sim, o bichinho depois, quer dizer, o bichinho depois tirou o casulo e nasceu, não é? Começou a querer voar um pouco mais. Eu estive lá durante os 2 anos. Nessa altura decidi o que é que eu queria fazer um pouco mais da minha vida, que era estudar hotelaria. Regressei a Portugal para iniciar a licenciatura, estudei em Ceia, na Escola Superior de Ceia, Gestão Hoteleira. E de aí então, quando surgiu a primeira oportunidade de fazer estágios, fiz o primeiro estágio profissional já em Tenerife. E o segundo em Espanha, em El Ciego, onde depois se manteve a minha experiência no estrangeiro. Desde então, desde 2006 até agora, sempre a morar fora de Portugal.
Ricardo, sente que de alguma forma estas experiências que começou a ter depois de terminado o curso foram mais fáceis, foram facilitadas pelo facto de ter tido aquela experiência lá atrás, entre 2002 e 2004?
Sim, foram mais fáceis a nível de expectativas, o que esperar, como tratar certas situações. Isso foi mais fácil. É sempre um pouco difícil para onde quer que nós vamos, aqueles primeiros 3 meses de alojamento, de situações a nível de documentos, a nível de trabalho. É sempre difícil, seja a primeira ou a quinta vez, ou a décima vez. Vão ficando um pouco mais fáceis, mas é sempre difícil. Coisas como comprar talheres outra vez, como comprar máquinas de lavar, micro-ondas, é sempre uma série de coisas que têm de ser tratadas. Mas o bichinho estava lá e depois fica sempre fácil a nível de comunicação, a maneira que nós falamos com as pessoas, a maneira como nós interagimos com a cultura local. Eu acho que uma vez que nós nos abrimos a aceitar essas culturas diferentes, já fica uma interação mais fácil.
Está na Irlanda desde 2009. Ainda se lembra como é que foi o processo de adaptação a este país? Ou já passou tanto tempo que já nem se lembra como é que foi?
Não, sabe, Alice, eu acho que ainda me estou a adaptar ainda hoje, passado quase 8 anos. Eu acho que é um processo que nunca termina, um processo de adaptação. Eu lembro que quando cheguei à Irlanda, as expectativas eram como um postal aqueles postais que nós enviamos para a família de longe, aqueles prados verdes, as vaquinhas, as ovelhas, aquilo era tudo muito bonito. Isso, na verdade, estava cá, mas estava um pouco mais nublado no dia que eu cheguei. E no mês seguinte. E pronto, nos anos seguintes esteve sempre um pouco mais nublado. Mas foi sempre uma expectativa que estava lá, e na verdade foi fácil adaptar, porque as pessoas são muito simpáticas, é uma comunidade muito forte, e tornou-se de certo modo fácil inserirmos na comunidade.
Em termos de aspectos culturais, sociais, há muitas diferenças em relação a Portugal, em relação, por exemplo, à Espanha, que era de onde vinha quando chegou aí.
A Irlanda tem um pormenor muito, muito, muito engraçado, que eu acho que é a nível de comunidade. Eles são muito de comunidades. Eu sempre já disse esta palavra várias vezes, porque eu acho que é uma palavra-chave para a Irlanda. por exemplo, Dublin, que tem cerca de 500 mil habitantes e tem um sentido de união muito forte entre todos eles. Isso nota-se nos bairros, nota-se nas ruas, nota-se no, nos empregos, em qualquer empresa que nós vamos, existe sempre um sentido de comunidade muito forte. E isso, depois, claro, é uma cultura social que extrapola para outras partes da vida cá, a nível das ruas serem bastante limpas, a nível dos jardins estarem sempre tratados, e não só as partes que nós vemos, como a gente diz para inglês ver, a parte que o inglês não vê também está tratada, para prazer próprio. Então eles têm um sentido de orgulho próprio do que é deles e do que é do seu país, muito grande. E não no sentido de ser melhores que os outros, mas de ser nosso, ser bonito e vamos cuidar porque para nós fica.
Ricardo, já percebemos que é a hotelaria que o leva depois por não por este mundo fora, mas por estas experiências. Quer contar-nos o que é que está a fazer nesta altura aí em Dublin e depois já nos conta como é que tem sido o seu percurso profissional.
Claro, então eu de momento trabalho como diretor de alojamento aqui num hotel boutique 4 estrelas perto de Dublin. Estou cá já vai fazer 6 meses e, claro, a minha carreira não começou agora. Eu comecei em Espanha como bagageiro, foi o meu segundo estágio em que ajudava a recepção a carregar as malas, a abrir as portas, a ser simpática. É um charme que os portugueses têm, que é serem simpáticos. E pronto, claro, daí foi tudo subindo. Passando os anos, fui para a recepção. Depois, em 2009, tive a oportunidade de um passo um pouco mais acima na minha carreira na Irlanda. Foi então que eu mudei para cá, para Cork, uma cidade linda no sul da Irlanda, que merece a pena visitar. E aí estive num hotel também de 5 estrelas, da mesma cadeia onde eu estava em Espanha. E aí fiz a minha carreira, estive aí 4 anos como recepção, shift leader, chefe de recepção, e depois passei então para Dublin na mesma posição e agora estou aqui no Selbridge Manor.
Era este o percurso que ambicionava fazer depois de ter saído da escola de hotelaria, em Ceia?
Sim, Alice, eu lembro-me, eu estava sentado à mesa com os colegas num café, e isto foi quando comecei a estudar hotelaria. Disse assim: vocês vão ver, pá, eu um dia ainda vou estar assim como diretor num hotel lindo, com umas palmeiras, uma piscina ao pé da praia. E pronto, e são aqueles sonhos que nós achamos que isto, eu por dentro achava, isto nunca vai acontecer, não é? Mas de certo modo a gente vai trabalhando, e desde que nós continuamos focados no objetivo, no nosso sonho. É claro que isto não é um sonho muito grande, mas foi o que eu tive na altura, e foi continuar a trabalhar, ter a noção que as coisas não sempre correm bem, ter a noção que não acontece num dia, neste caso foram quase 10 anos, mas a pouco e pouco nós vamos chegando lá, e de certo modo não foi o que eu queria ser quando tinha 8 anos, mas foi quando o que eu queria ser quando achei que seria a minha melhor possibilidade de ser sucedido fazendo algo que eu gosto.
Já agora, o que é que queria ser quando tinha 8 anos?
Ah, eu acho que queria ser polícia. O meu pai não achou muito grande ideia, ele não gostou muito da ideia, mas eu acho que na altura é que eu queria ser.
Ricardo, mas diz-nos que em 2002, portanto, na altura em que vai para a Inglaterra, não sabia muito bem o que é que queria fazer. É durante o tempo que está em Inglaterra que decide que quer seguir hotelaria. Sabe qual foi o momento em que essa decisão aconteceu? Há algum episódio que o tenha feito olhar para a hotelaria como o seu futuro?
Eu já, quando estava em Portugal, o meu pai, a minha mãe e o meu padrasto tinham um pequeno restaurante no Barreiro. E então eu sempre ajudei aí, desde muito novo, com os afazeres do dia a dia do restaurante. Eu depois, quando fui para a Inglaterra em 2002, foi um trabalho bastante mais físico, bastante mais duro. Quer dizer, eu não fui tanto pelo trabalho, fui pela oportunidade de, como eu referi há pouco, sair do ninho e saber em dia voar ou cair. E neste voar e cair ao mesmo tempo, eu descobri que a minha verdadeira paixão, ou aquilo que eu gostaria mais de fazer, estaria de certo modo ligado àquilo que eu fazia antes de ir para lá, que era aquilo do que eu tinha saudades, que era a hotelaria. Então, depois de ver o que é que eu poderia fazer na hotelaria, seria na parte de restauração, seria na parte de alojamento, seria na parte de vendas, finanças, marketing, todas essas áreas que abrangem, que afetam de certo modo a hotelaria, eu decidi que para fazer qualquer uma delas tinha de estudar. E foi aí então que eu decidi, bem, vamos lá então juntar algum dinheiro para as propinas, vamos então preparar de certo modo para os exames que eu teria de fazer a nível da economia, e então aí eu voltei para Portugal e tratei disso tudo. Mas não houve assim um momento específico que possa recordar, não estava sentado à janela a olhar para as nuvens ou algo assim, foi uma coisa que foi surgindo ao longo dos tempos.
Ricardo, e agora se sentasse à mesa do café com os tais amigos a quem disse que um dia vou trabalhar num hotel XPTO com palmeiras, praia, água, e olhasse para o futuro, onde é que se vê daqui a 10 anos?
Eu daqui a 10 anos, eu vejo-me em Portugal, com a minha família. Claro, eu sou casado, a minha esposa está cá comigo em Dublin, e ela até está a gostar mais de Dublin do que eu, quase. Mas eu daqui a 10 anos vejo-me a trabalhar num hotel. Vou ser sincero, daqui a 10 anos a carreira, ou mesmo a nível monetário, já não é tão importante como certos valores sentimentais. É o que eu digo, eu da Irlanda e das minhas experiências por fora. As coisas que eu levo com mais valor foram as línguas que eu aprendi e as pessoas que eu conheci. O monetário, acho que a partir de uma certa fase, torna-se um pouco secundário, e o nosso bem-estar psicológico, social, a nível de conforto, psicológico, acho que é muito importante. Então, eu daqui a 10 anos será em Portugal, a trabalhar num hotel com a minha família perto, com os meus amigos perto, e bem, viver o dia a dia no sol da Caparica, suponho.
Ricardo, enquanto por aí está, não sei se até vir para Portugal se pensa mudar-se de Dublin para uma outra paragem, ter uma outra experiência, já me vai dizer, mas enquanto aí está, vamos aproveitar que está na Irlanda há tanto tempo, calculo que conheça bem os cantos à casa da cidade de Dublin, apresente-nos a cidade, que cidade é esta?
Cidade de Dublin é uma cidade fantástica, muito internacional, muito co cosmopolita, apesar de ter uma população bastante acolhedora de irlandeses, tem uma comunidade também muito grande do leste, uma comunidade muito grande da América do Sul, do norte da América também, Estados Unidos, devido à quantidade de empresas que existem cá internacionais e têm a sua base da Europa na Irlanda, em Dublin. É uma cidade que, a nível cultural, a cultura sai por todos os poros da cidade, desde a nível musical, em qualquer rua principal, tem sempre uma ou duas bandas a tocar. Os bares também sempre muito frequentados, os restaurantes são super vivos. Aqui uma noite à terça-feira é igual a uma noite ao sábado, ou ao domingo, ou à sexta. É uma cidade que vive, não digo 24 horas, porque normalmente às 2, 3 da noite já os bares começam a fechar, mas desde que está acordada até dorme, está bastante viva. Tem bastantes pontos de natureza perto de Dublin que merecem a pena visitar, como Glendalough, que tem lagos fantásticos, como Oat, que tem uma marina e uma vista fantástica lá de cima da montanha. Tem zonas fantásticas a nível de natureza que sem dúvida merecem ser visitadas, não só por quem está fora da Irlanda, mas mesmo alguém que esteja na Irlanda, mas não tenha vindo a Dublin, recomendo sem dúvida.
Tem locais preferidos na cidade?
Sim. Tenho o Phoenix Park, que é um parque fantástico, é o maior parque preservado da Europa. Tem pequenos veados, tem bastantes animais, tem um jardim zoológico lá dentro. A residência oficial do Presidente da República da Irlanda está lá, e nos dias de sóis é um sítio fantástico para estar. O Stephen's Green também, um parque no centro da cidade que é fantástico, especialmente no verão, tem sempre uma grande população, e nos dias de sol é bastante difícil encontrar um sítio para sentar na relva, porque existe uma grande afluência de gente jovem a esse parque, e fica uma tarde fantástica se pudermos ir lá. E claro, tem as ruas principais, como a South William Street, tem uma variedade de bar de restaurantes fantástica, O'Connell Street, onde está The Spire, que é um monumento frente à estação de Correios, onde iniciou a independência da Irlanda. Houve aí uma guerra penso que foi em 1916, que iniciou a independência da Irlanda. Está aí também muito marcado, com uma exposição fantástica. Tem também a Grafton Street, que será como a Fifth Avenue aqui de Dublin, onde estão as lojas de maior prestígio internacional, e claro, também sempre muito bem apetreçadas, com restaurantes, com bares, aquelas cafeterias fantásticas que nós portugueses adoramos tanto, e serão dos sítios também que eu prefiro. E é claro, há também aqui o canal, o Grand Canal, que tem um canal que vai à volta de Dublin, e que para uma caminhada é também muito bom durante o dia, pela manhã, à noite. Há sempre alguém a correr lá, a qualquer hora do dia.
Ricardo, estas aventuras começaram em 2002, primeiro em Inglaterra, depois Espanha, depois Irlanda, sendo que Irlanda já percebemos esteve em cidades diferentes, assim como em Espanha também. Consegue identificar um momento em cada uma destas suas experiências? Ou é uma tarefa muito difícil?
É um pouco difícil eu conseguir, consigo, mas há sempre momentos que ficam na nossa memória, uns bons, outros maus. Eu lembro-me, em Inglaterra, os momentos que eu tenho assim na minha memória seria os trabalhos que eu tinha na quinta, de morangos e framboesas. Era um trabalho muito físico, muito, muito duro, mas também muito pacífico, de certo modo, porque era um trabalho muito individual, que nós fazemos o nosso trabalho à hora que começamos, até a hora que acabamos, só ali nós sozinhos. Então eu lembro-me facilmente andar pelo meio das plantas, tratar das plantas, olhar para os talhos, tratar daquilo tudo. Foi um momento que ficou assim bastante marcado na minha cabeça. Em Espanha, tem certos detalhes, como caminhar para o trabalho, às vezes quando nevava. Que foi um detalhe que me marcou, porque o hotel que eu trabalhei lá ficava no meio dos vinhedos, que ficava em La Rioja, então é uma zona que tem bastantes vinhedos, é uma zona vinícola muito forte em Espanha, e eu lembro-me de caminhar para o trabalho por entre as vinhas às vezes, e tinha sempre assim umas imagens muito bonitas. E é claro, também as saídas à noite com os meus colegas de trabalho, do hotel, em que nós íamos para aqueles bares que eles têm, as vinotecas, comer o chouriço, o presunto com um copo de vinho, outro copo de vinho. Então era assim sempre muito social. E também, claro, os jantares que nós os portugueses fazíamos em casa, porque eu não era o único lá. Então tínhamos sempre cada 2, 3 vezes por semana, juntávamos todos a lamentar o facto de estarmos fora de Portugal e também a festejar o facto de estarmos fora de Portugal, porque é uma moeda de duas caras, mas é uma moeda só, então nós celebramos as duas coisas à vez, suponho.
E na Irlanda.
E na Irlanda tem vários. É uma coisa contínua, não é? Ainda falo no gerúndio, porque ainda está a acontecer. Então, são várias imagens, como a primeira vez que eu cheguei à Irlanda e que achei: ah, então é aqui que eu venho. Pensei que fosse melhor. E ao momento que depois que eu fui conhecendo mais o país, a população, certos detalhes sociais em que fui dando conta mais que afinal não era, a primeira imagem não era a que tinha ficado. É claro, tem sempre eu quando vou de carro para o trabalho, tem sempre umas vistas fantásticas e eu penso: oh, isto é tão lindo. Afinal, em Portugal temos coisas bonitas, mas aqui também. E eu acho que o que fica sempre para mim mais, aqueles momentos, é sempre momentos talvez um pouco a sós e um pouco com a natureza, talvez um pouco melancólico, mas há sempre um bocado de fado em todos nós, não é?
Ricardo, aprendizagem desta vida de português no mundo. As experiências são todas diferentes, estivemos a falar agora de algumas delas. Mas qual é que é o maior ensinamento, a maior lição de se viver fora do nosso país?
A maior lição que eu acho que eu possa ter tirado de viver fora de Portugal, que nem sempre estamos certos, nem sempre estamos errados, que o que é certo de um lado às vezes é errado no outro, e que a flexibilidade de pensamento e a capacidade de interpretar as diferentes culturas, as diferentes perspectivas da mesma situação, do ponto de vista de várias culturas, é bastante diferente, e acho que será essa facilidade de conseguir ter paciência e conseguir interpretar o que os outros nos dizem sem nos ofendermos, sem julgar, mais que tudo, as outras pessoas. E é claro, a grande riqueza também foi o facto de aprender línguas, que é uma coisa fantástica, quase toda a gente ia poder aprender línguas, porque abre vários mundos a nível de escrita, a nível de conhecer pessoas, a nível de literatura, a nível de música, a nível de comédia. Porque a comédia inglesa ou irlandesa, ou a comédia espanhola ou a comédia portuguesa tem traços comuns, mas também tem traços muito diferentes. Então, eu acho que saber a língua abre-nos perspectivas bastante diferentes das nossas em Portugal.
Ricardo, logo no início usou a imagem do voo da águia. Quando pensa no voo que tem feito, sente que aprendeu a voar?
Sim, eu acho que aprendi a voar e, mais tudo, aprendi a cair. Eu acho que é uma coisa muito importante, é aprender a cair, porque quanto mais a gente cai, mais a gente sabe. ler os sinais de vamos cair e conseguimos tentar prever um pouco a queda. E cair faz bem às vezes, porque nós às vezes pensamos que sabemos as coisas e não sabemos, pensamos que queremos umas coisas e afinal de contas aquilo que a gente quer não é bem aquilo que a gente devia querer. Então, voar é muito bom a nível de independência, de arriscarmos, tomar riscos para querermos fazermos aquilo que nós queremos. E acho que sim, a ideia da águia, saltar do ninho e aprender a voar aqui, eu acho que toda a gente devia tentar.
E saudades de Portugal, Ricardo.
Muitas,
Quais
muitas.
é que são as saudades maiores?
As saudades maiores que eu tenho de Portugal são tantas, eu acho que é um bocado difícil. São coisas simples como estar sentado numa mesa a ouvir os meus colegas a falar. Eu nem preciso estar envolvido na conversa, basta só estar sentado numa mesa a ouvir os meus colegas a falar, ver as minhas tias a ralhar uma com a outra, ver as pessoas a passar na rua e a reclamarem, sentado numa esplanada a comer um pastel de nata, ver o Jornal da Tarde e ver o meu Benfica ao Estádio da Luz. Os dias de sol, usar óculos de sol, eu já não me lembro quase qual foi a última vez que eu usei óculos de sol e tenho três pares. E não me lembro da última vez que usei um par de óculos de sol aqui quase. E são coisas muito sem importância, mas são aquelas que nós sentimos talvez mais falta.
São os pequenos nadas.
Sim, claro, no fundo foi esse envolvente social e humano que nos criou de certo modo a nossa personalidade. Então há sempre aquela necessidade de reconforto emocional que nós sabemos que temos aí.
Acho que as suas tias vão gostar de ouvir dizer que têm saudades de as ver a ralhar uma com a outra.
Ah,
Muito.
sim, mas elas adoram aquilo. É um amor, olha aquilo. É como todos nós, não é?
Muito obrigada, Ricardo Albino. Está na cidade de Dublin, na Irlanda. É um português no mundo desde 2002.
Obrigado, Alice.